Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos? É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Hoje eu não vim aqui para me divertir, como a maioria de vocês. Não vim para brincar, para comer. Hoje eu saí de casa, deixei tudo que eu tinha que fazer com um único propósito, que é, em primeiro lugar, servir a Deus, e em segundo lugar, servir a você, que saiu da sua casa, que está aqui para buscar algo de Deus, algo novo para a sua vida. Nós estamos vivendo um ano de crescimento e multiplicação, e o Senhor tem coisas novas para nós. O Senhor tem um novo tempo para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida profissional, para a sua vida familiar. E tudo aquilo que o Senhor está ministrando desde o dia 1 de janeiro é uma preparação para esse novo tempo. Então você pode dizer que você está passando por um treinamento. A nossa igreja tem se tornado uma faculdade, onde Deus tem ensinado coisas, receitas, segredos, para que você possa vencer em todas as áreas, para que você possa crescer, multiplicar e ser uma bênção. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Salmo 133. O tema deste trabalho de hoje é comunhão. Quando a pastora me passou ontem pelo telefone a programação, e ela disse que eu ministraria sobre comunhão, não tem como falar de comunhão sem falar do Salmo 133, É um texto áureo sobre esse assunto. E depois nós vamos avançar um pouquinho, mas nós vamos começar aqui no Salmo 133, onde o tema na minha Bíblia é Cântico de Peregrinação. Amém? Você poderia se colocar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Quem não achou, diga misericórdia. Ajuda lá os irmãos que encontraram. Quem achou, grite glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. O Senhor tem uma unção nova para a sua vida. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Curva sua cabeça. Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, toda dispersão, todo cansaço, eu quero repreender agora, Pai. E declarar, Senhor, que aqui existem corações contritos, corações abertos para ouvir a tua palavra. Eu quero declarar no nome de Jesus que neste lugar há terra fértil. E que essa palavra vai entrar nos corações e vai produzir mudanças e vai gerar um novo tempo na vida desses meus amados a partir desta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Quão bom que os irmãos vivam em união. É a tradução de algumas Bíblias. E quando a pastora pediu que eu estivesse aqui hoje para trazer uma palavra sobre comunhão, é difícil falar de comunhão, porque hoje é uma palavra que, infelizmente, ela não é uma palavra comum no vocabulário cristão. Quando eu digo isso, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando no geral. Eu tenho passado por algumas igrejas aí para fazer trabalhos missionários, e eu tenho percebido que cada vez mais essa palavra vem perdendo sentido. Esse princípio espiritual tão maravilhoso que o Senhor instituiu, porque não foi o Fábio, não foi a pastora Francisca, não foi o pastor Antônio, Não foram os obreiros, foi o Senhor que instituiu a comunhão, né, como um requisito, como um princípio da vida cristã, né? Infelizmente, hoje muito tem se perdido, né? Hoje as igrejas, elas estão tão focadas por aí, pelo Brasil afora, em seus próprios interesses, né, que tem se perdido, tem se esquecido um pouquinho sobre o que é a comunhão, né? A comunhão, irmãos, em outras palavras, ela também pode ser traduzida por unidade. Unidade significa único, uma coisa só. Se você vai lá preparar um bolo na sua casa, né, a minha avó é boleira, às vezes eu fico observando ela cozinhando lá, né, você coloca a farinha, é um produto. Você coloca o ovo, outro produto. Você coloca o leite, outro produto. Cada um tem uma função. Cada um tem uma propriedade. Mas quando esses ingredientes são batidos no liquidificador, eles viram uma coisa só. Uma massa só. Uma massa homogênea que quando você bate, você não consegue mais separar. Se você bater lá 3 ovos, mas eram só 2, não tem como você falar, meu Deus, agora eu vou tirar 1. Não dá. Virou uma coisa só. Homogêneo. Unidade. Unidade vem da palavra único. Um só corpo, um só espírito, uma só igreja. Esse sentido de unidade, irmãos, o apóstolo Paulo tipifica quando ele fala em suas cartas sobre a igreja. Onde ele fala, ele compara a igreja a um corpo. Cada membro do corpo tem a sua função. O cabeça é Jesus Cristo. E cada membro do corpo exerce uma função. E todos trabalham em função do corpo. A comunhão, ela significa você viver de uma forma única. Todos viverem juntos, em união, em unidade. Caminhando para a mesma direção. Caminhando para o mesmo sentido. Sonhando os mesmos sonhos. Vivendo os mesmos objetivos. E não tem como a gente falar em comunhão, em unidade, se a gente não falar em crescimento e multiplicação. Porque se nós estamos vivendo esse tempo de crescimento e multiplicação, para que haja crescimento e multiplicação, é preciso que haja unidade. Nós não vamos crescer se cada um quiser caminhar para uma direção, cada um quiser caminhar para um sentido, cada um quiser tomar um rumo diferente. Para que haja crescimento e multiplicação, é preciso que haja unidade. E eu posso provar isso através das Escrituras. E eu gostaria de convidá-los a abrir comigo no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Comecinho do Novo Testamento. Aqui o Senhor nos ensina alguns princípios de unidade. E o tema dessa mensagem é características de uma igreja que celebra a comunhão. Atos, capítulo 2, versículo 42. A comunhão dos cristãos é o título da minha Bíblia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Está dizendo aqui algumas características? Uma característica ou outra? Não. Tinham tudo em comum. Então repita comigo. Tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós temos aqui algumas características de uma igreja que vive em união, de uma igreja que anda em unidade, de uma igreja que celebra a comunhão. A primeira característica diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira característica. Uma igreja que tem comunhão, ela pratica, ela vive, ela respira, ela se dedica ao ensino dos apóstolos. Quem são os apóstolos hoje? São os pastores, os ministros, os obreiros que o Senhor levanta para trazer a palavra do Senhor para a sua vida. Você quer andar em comunhão? Começa a praticar a palavra que o Senhor tem trazido até você. Não tem como andar em comunhão se nós não praticarmos a palavra. Se nós não vivermos a palavra, nós estamos andando na contramão da comunhão. Segundo ensinamento, a característica de uma igreja que celebra a comunhão. A segunda característica é o partir do pão. O que significa o partir do pão? Aqui no livro de Atos, o partir do pão, ele tipifica duas situações. Primeiro, o sentido literal, realmente, partir o pão, dividir aquilo que tem. Uma igreja que anda em comunhão, ela divide aquilo que tem. Ela ajuda os irmãos que necessitam. Ela ajuda os necessitados. Mas também tipifica uma segunda situação. Em alguns trechos específicos das Escrituras, a palavra pão, ela pode ser também substituída por palavra. Jesus é o pão da vida. Aleluia. Como lá em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e o verbo era Deus, então Jesus era Deus e é a palavra. Então o pão também pode ser tipificado pela palavra. Uma igreja que anda em comunhão é uma igreja que divide a palavra. Como assim divide a palavra? É a igreja que vai até uma pessoa que está necessitada para pregar para ela, para dividir o alimento santo com ela, para trazer a palavra de Deus para ela. Sabe aquele irmão que não pôde ir ao culto hoje porque está chovendo e não tinha como ele se locomover? Uma igreja que anda em comunhão é aquela igreja que vai ligar para ele e falar assim: querido, hoje Deus deu uma palavra de esperança para nós. Hoje Deus nos estimulou a continuarmos firmes. Hoje o Senhor nos disse para manter nossa esperança viva. Hoje o Senhor disse que Ele está conosco. Hoje o Senhor disse que a vitória é nossa. Aleluia. Uma igreja que celebra a comunhão é aquela que divide a palavra. É aquela que segura na mão daquele que está desanimado, daquele que está caído, daquele que não tem mais força, e traz a ele uma palavra de vitória. Divide com ele a palavra que tem recebido. Ajuda ele a se levantar. Como é bom, irmãos, nós termos amigos que estão conosco nos momentos difíceis, que nos ajudam a nos levantarmos. Eu lembro que outro dia eu estava tão angustiado, tão aflito por alguns problemas familiares que eu estava passando. E aí sempre eu saio com os meus amados aqui. Nós somos cinéfilos assumidos, né? Volta e meia nós estamos aí no cinema. E nesse dia a Ana estava trabalhando, não pôde estar lá. Estávamos eu e o pastor Gerson. E nós ficamos um tempo conversando, desabafando, trocando experiências. E ele me trouxe tanta palavra de esperança, tanta palavra de incentivo, que quando eu cheguei em casa, aquela tristeza que eu estava sentindo, irmão, já havia desaparecido. No lugar já havia fé, já havia esperança, já havia certeza de que Deus está no controle da minha causa. Assim, é uma igreja que celebra a comunhão. É uma igreja que divide a palavra. Uma igreja que celebra a comunhão é uma igreja que ora. Porque aqui também diz que eles se dedicavam às orações. E como é difícil, né, irmãos, hoje nós vemos por aí uma igreja, num todo, uma igreja que ora, uma igreja que está disposta a buscar a Deus. Eu me lembro quando eu era pequenininho, minha mãe era da Assembleia de Deus. Ela me levava nos cultos com ela e quando eu chegava lá, as irmãs estavam ajoelhadas orando e ali elas ficavam horas, uma, duas horas orando. Como é difícil nós orarmos meia hora, 15 minutos. 10 minutos. Uma igreja que verdadeiramente quer buscar a comunhão, quer andar em comunhão, tem que se desenvolver na oração, tem que aprender a orar, tem que aprender a se relacionar com Deus. Porque essa palavra do livro de Atos, uma palavra que ilustra como viviam os primeiros cristãos da história, aqui nós vemos dois tipos de comunhão, a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Nós estamos falando aqui da comunhão com o próximo, com os nossos irmãos. Mas nós temos que aprender também a andar em comunhão com Deus. E como é possível andar em comunhão com Deus? Oração. Orando, falando com Deus, nos relacionando. Uma igreja que celebra a comunhão é uma igreja que anda em temor. Porque aqui diz que todos estavam cheios de temor. Aqui também diz que todos andavam em união. Uma igreja que celebra a comunhão é uma igreja que tem liberalidade. Porque o texto da palavra do Senhor diz que eles vendiam seus bens e repartiam entre si. É uma igreja que está disposta a abençoar, a se desfazer de coisas para abençoar aqueles que necessitam. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que congrega, porque aqui diz que todos os dias eles estavam no pátio do templo. Todos os dias. Não tem como andar em comunhão, meus irmãos, trancado dentro de casa. Para andar em comunhão tem que estar no meio dos santos. Uma igreja que anda em comunhão, uma igreja que frutifica, porque aqui diz que havia alegria e sinceridade de coração, versículo 46. É uma igreja que dá frutos. Uma igreja que anda em comunhão é uma igreja que tem louvor, porque aqui diz que eles louvavam a Deus. Uma igreja que anda em comunhão é uma igreja que tem crescimento e multiplicação, porque aqui diz que todos os dias o Senhor ia acrescentando os que haviam sido salvos. Se a gente voltar lá no Salmo 133, nós vemos se cumprir, meus irmãos, essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Aqui está dizendo: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo. Óleo tipifica unção, consagração. Quando nós andamos em comunhão, o Senhor libera uma unção sobre nós. A comunhão, a unidade, ela gera o fluir da unção de Deus. Aqui diz que o óleo descia por onde? Pela cabeça. Cabeça quer dizer liderança. Isso começa desde a liderança. Cabeça também pode estar tipificando aqui pensamentos, a mente. Uma igreja que anda em comunhão, a unção alcança sua mente. E aí desce pela barba. Os judeus, irmãos, tinham o costume de usar barba como sinal de varonilidade, né? Todo homem varão judeu usava barba. É o que impunha respeito. É o que impunha vigor. A unção de Deus renova suas forças. A unção de Deus te traz vigor, gera respeito, gera unidade. E ali ela descia pela orla das vestes. Veste aqui, irmãos, tipifica ministério. Quando o Senhor encerrou o ministério de Arão, Deus ordenou que ele retirasse as vestes. Quando nós andamos em unidade, irmãos, a unção do Senhor vem sobre o nosso ministério. E nós começamos a dar frutos. E o Senhor começa a nos usar para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E aqui termina falando que é como o orvalho que desce sobre o Monte Sião. Monte Sião aqui tipifica a igreja. Lá no Salmo 132, no versículo 13, diz que o Senhor escolheu habitar no Monte Sião. Hoje o Senhor habita na igreja. A unção de Deus desce sobre a nossa mente, sobre a liderança, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário que haja comunhão. É necessário que haja unidade no corpo de Cristo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Eu não vou me estender porque estão todos cansados. mas eu conversei com a pastora no início do culto e ela permitiu, e eu gostaria de fazer algo diferente aqui nesta noite. E eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos ter um tempo de oração, irmãos. Não se preocupe com aquilo que você tem que fazer. Vamos dedicar ao Senhor um tempo de qualidade, que seja 5 minutos, 10 minutos. Vocês conheceram o pastor Marlon na campanha. Foi o nosso pastor lá no Palmira. Meu, do pastor Gerson, do irmão Miguel, da irmã Maria. Uma das coisas que eu aprendi com ele, irmãos, é que a comunhão, ela gera bênção. Por meio da comunhão, o Senhor libera bênção. É por isso que Satanás tem lutado tanto para roubar a comunhão do meio da igreja. Porque sem comunhão não há bênção. É o último versículo do Salmo 133. Sobre a comunhão, o Senhor libera a bênção. E uma das coisas que eu aprendi com o pastor Marlon é que o meu ministério começa dentro da minha casa, com a minha família, e depois com os meus vizinhos. Nesses últimos dias, o Senhor me levou a um lugar que eu não queria ir. Mas o Senhor me levou até lá. E eu vi coisas terríveis, irmãos. E eu vi como Satanás tem lutado para destruir famílias. Eu vi situações de mulher, esposa, que foi agredida por 12 facadas. E Satanás tem lutado, irmãos, para roubar a paz, para roubar a alegria, para roubar a bênção. E aonde há comunhão, há bênção. Eu gostaria de pedir para os intercessores da igreja circularem. Estenda as mãos, vai orando, vai clamando, vai circulando no meio dos irmãos. Abraça a pessoa que está do seu lado. Eu não gostaria que ficasse ninguém sozinho. Se você está sozinho, se junta com alguém aí. Pode ser dois, três. Aonde há comunhão, há bênção. O Senhor tem um mover novo na sua vida. Você quer receber? Você que quer receber, levante sua mão. Eu vou ministrar sobre você com o óleo da unção, com a mirra. A palavra diz que aonde há comunhão, há bênção. O Senhor tem um novo tempo para a sua vida, para o seu ministério. O Senhor tem um novo tempo para a sua família, para a sua vida espiritual. Se os intercessores sentirem no coração de tocar sobre alguém, pode tocar, sinta-se à vontade. Enquanto isso, os ministros de louvores estarão aqui adorando ao Senhor. E você vai começar a orar. Aliás, você não vai orar, você vai começar a clamar, irmãos. Clamar em alta voz. Você quer viver o novo de Deus? Você quer viver uma nova unção de Deus na sua vida? Então peça. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero te conhecer hoje como eu nunca havia te conhecido na minha vida. O Senhor tem uma infinidade de facetas para ser revelada. Oh, glória a Deus. Adore ao Senhor. Oração.
soprando, vai soprando, vai soprando agora a unção, vai soprando agora, vai derramando a tua unção sobre o óleo que desce, derrama aquele óleo do céu agora, Jesus, vai derramando aquele óleo precioso sobre cada um, aquele óleo, aquela visão que eu tive, Senhor, teu Espírito entrando, transformado uma bomba e ungindo, derramando azeite, derramando fogo. Derrama agora aquele azeite precioso, derrama aquela unção preciosa, derrama agora o fogo, derrama agora, oh, receba, receba essa unção, receba essa unção da glória, abre a janela dos céus, as portas, e derrama a unção espiritual, glória, 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 oh, Amanaia, nome de Jesus Cristo, Deipa Kala Manahai.
coisas nesta noite, Pai, para o louvor, glória e honra do teu nome, Senhor. Para o louvor do teu santo nome. Faz nova todas as coisas. Faz nova, restaura todas as coisas, Pai. Restaura tudo, Senhor. Restaura tudo. Restaura os muros caídos. Levanta, edifica, Senhor, edifica de novo. Aquele que estava, Pai, caído, prostrado, que seja abraçado, Pai, pelo Espírito de Deus, que receba o abraço do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pelo teu fluir neste lugar, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo teu derramar. Te agradecer pelas vidas que aqui hoje estão sendo renovadas. Pelas vidas que aqui hoje estão sendo transformadas. Pelos ministérios que estão sendo renovados, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela tua unção. Te agradecer pelo teu poder. Te agradecer pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu a este lugar para celebrarmos a comunhão, para vivermos a comunhão. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui. Alcança também, Senhor, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, aqueles que por algum motivo não estão aqui, mas fazem parte da nossa família. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar a galera do 3. Que o Senhor possa alcançar a tua igreja. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, cada vida que necessita do teu poder. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu fluir. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Senhor. Que o teu reino, Senhor, venha sobre nós. Que a tua vontade seja feita, Senhor, em nossas vidas, Pai.